muito bem, moçada do Papo Agro. Nós estamos aqui de volta para falar com vocês sobre agronomia. No último episódio desta série, Agronomia na Prática, a gente tratou de coisas mais ligadas com registro profissional do agrônomo e todas as outras coisas. E eu já dou a dica, vai lá e ouve esse episódio que ele ficou muito legal. Mas hoje a gente vai explorar as disciplinas, não é isso, Guilherme?
É, exatamente, Neto. A gente vai falar hoje sobre as disciplinas exatas e como elas podem ser aplicadas no nosso dia a dia de trabalho como agrônomos e profissionais.
E para esse grupo de disciplinas ou essa área de conhecimento do curso de agronomia, a gente tem um convidado muito especial. E ele é especial por vários motivos, mas eu vou te dizer dois deles, meu amigo ouvinte. O primeiro foi que esse professor foi o primeiro professor que soube que a gente ia gravar essa série, e faz quase um ano atrás, não é isso? E o segundo é que foi uma delícia gravar com o Paulo. Então, Paulo Arbex, apresente-se para o nosso público, e é muito, muito prazeroso ter você de novo aqui conosco.
Puxa, Neto, obrigado mais uma vez pelo convite aí, Guilherme, Neto, é um prazer. Eu falo que uma das coisas mais legais que eu fiz durante essa pandemia aí de gravação de podcast, de live, foi o Papo Agro, foi fantástico. Eu passei para todos os amigos, né? Eu falei assim, ó, você quer ter um dia de professor Paulo Arbex? Então escuta o podcast que valeu muito a pena. Eu me diverti muito e tenho certeza que hoje vai ser muito legal também. Obrigado mais uma vez pelo convite, viu?
É, isso mesmo. Você lembra daquela fofoquinha que eu nem sei se a gente deixou na gravação sobre essa série, que a gente trocou ideia sobre isso?
Lembro sim. Falou assim, se você vai ser um dos primeiros a fazer, então eu me senti orgulhoso por isso.
É por isso que você tá aqui. Não porque a gente prometeu, mas porque você é a pessoa certa para conversar sobre esse assunto.
Muito obrigado.
Muito bem. Guilhermão, você tem um roteiro aí? Porque aqui no Papago você já sabe, né? Eu sou o que não segue o roteiro, mas a gente tem aqui pelo menos uma pessoa para ajudar.
Não, tá certo, Neto. A gente tem um roteirinho preparado, sim. O professor Paulo, né, antes de tudo, os ouvintes, né, que não conhecem, ele é um professor de mecanização da Unesp e também ele é doutor em plantabilidade. Então esse papo hoje tem tudo para render.
Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
Hoje com Guilherme Matos
e José Neto.
Né, começar um papo hoje sobre as disciplinas exatas que são mal compreendidas pelos alunos, né? Alguém quer trazer algum exemplo já de cara? Porque eu já tenho vários, porque eu ainda sou estudante, tá tudo aqui na minha cabeça prontinho pra falar na ponta da língua.
Eu vou começar, porque talvez o professor não queira falar de outras disciplinas pra não... Eu sei que o Paulo não tá nem ligando, ele vai falar mesmo, mas alguns professores talvez não queiram falar. Por exemplo, eu acho tão idiota, eu não consegui entender por que eu estudei desenho até hoje, mas eu acho que o Paulo vai me ajudar a entender.
Boa, Neto. Então começamos bem já, né? Ó, primeira coisa que eu queria falar pra vocês, isso aqui é que nem confissão, entendeu? Vocês vão falando aí que eu vou rebatendo daqui, entendeu?
Perfeito.
Eu não escondo nada e vou dar minha opinião. Desenho técnico, por exemplo, Neto, é uma disciplina, né, dentro das exatas que vai na agronomia. Você, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Já que nós estamos falando de prática, para você, dentro da agronomia, você tem construções rurais, então você tem que saber desenhar um paiol. Você sabia que a gente, enquanto agrônomo, a gente pode fazer, né? Pode fazer plantas, pode fazer o que o engenheiro civil faz na cidade, a gente pode fazer lá no meio rural. Então, desenho técnico, por exemplo, serve para isso. Você entendeu? Para você aprender a fazer uma planta, para você aprender a fazer uma peça. Hoje, os professores de AutoCAD, por exemplo, os professores de desenho ensinam AutoCAD para você desenhar uma peça de um trator, que é a minha área aplicada. Então, ela está bem fundamentada na agronomia, o desenho técnico civil, Neto.
Eu que sou um besta mesmo, além de ser velho, né, Paulo? Porque sabe quando o que eu me lembro sobre desenho técnico? É de uma régua T e um papel enrolado gigante que eu tinha que carregar para a universidade. Então, você imagina um estudante pegando um ônibus com a régua T imensa nas costas e uma cartolina gigante enrolada. Eu sou dessa época, eu sou vintage.
Não, mas ainda tem o básico, viu, Neto? Ainda tem o básico, só que hoje aprimorou, né? Então hoje a gente tem outros softwares para se aprender, e eu acho bem bacana, porque você poder projetar qualquer coisa no meio rural para gente da agronomia é fantástico, né?
O que eu lembro dessa matéria de construções rurais, que é assim que se chama aqui onde eu curso em agronomia, eu lembro até hoje, né? Na minha cabeça, a gente começou aprendendo ali as dimensões, né? As três dimensões para desenho de peças, né? Parecia como quase uma engenharia de materiais, assim. Depois eu lembro de uma visita que a gente fez, que foi muito legal. A gente foi na parte de suinocultura do colégio e a gente teve que desenvolver toda a planta da suíno, mas eu não sei se eu me sinto seguro para trabalhar como se fosse um engenheiro civil. Eu não sei se faltou alguma coisa, mas eu não sei por onde começar, assim. Eu acho que, mesmo se eu revisse todos os materiais, não sei se eu ia alcançar um nível tão bom, assim. A gente também não teve algum software, a gente não conseguiu desenvolver por causa da parte de licença, e a gente acabou não trabalhando com AutoCAD, por exemplo. Foi mais ali um SketchUp e alguma matéria como paisagismo.
É isso aí, né? Mas eu queria chamar vocês para antes do desenho. Porque antes do desenho, a gente sai... Olha, alguns fizeram vestibular na minha época, hoje vocês fazem o Enem. De certa forma, vocês estão finalizando o ensino médio e estão entrando no ensino superior, né? Ou na universidade. E quando você se depara com as primeiras disciplinas, você vê matemática. E você pensa, não, peraí, acabei de sair da aula de matemática lá no ensino médio e vou voltar para a universidade e estudar matemática de novo? Eu queria que você explorasse isso pra gente, Paulo.
Essa pergunta acho que todo aluno faz pra mim, viu, né? Quando chega lá na minha disciplina, fala, rapaz, por que que eu tive que aprender matemática pra fazer mecanização, por exemplo? Por que que eu tive que aprender matemática para fazer irrigação? É onde a gente aplica bastante matemática, né? Então eu tenho que saber, pelo menos, as operações fundamentais. O que que acontece? Agora eu vou começar a polemizar. Pode, né, Neto ou Guilherme?
Mas claro!
Vamos.
Tudo bem. Você vai lá e você aprende derivada, integral, aprende tudo. E hoje você tem aplicativos, por exemplo, para irrigação, que vai lá e já faz o cálculo direto. Daí o aluno fica mais bravo ainda e fala, rapaz, por que que eu fui aprender essa matemática? Agora, vamos falar assim, para equações elementares, se você não... A regra básica de um agrônomo é você saber fazer a regra de três, né? Para tudo. Para calcular adubo, você precisa fazer regra de três. Para mecanização, então, nem se fala. Então, para mecânica, você usa a matemática. Então, assim, toda a parte de engenharia, por isso que a gente forma engenheiro agrônomo. Então, a gente tem que ter a matemática básica como fundamental. Tá certo? Agora, se você me perguntar, precisa de tudo aquilo, que inclusive segura bastante gente, quem não gosta de matemática, fala assim, caramba, professor, eu já vim fazer biológicas para não fazer, para não fazer matemática. E daí vai lá e me deparo com essa matemática, e tem gente que vai lá e ficou tal no quinto ano e está fazendo matemática ainda, que não suporta. Então eu acho que deveria ter uma maior flexibilidade e os professores conversarem entre si e falar assim, bom, o que eu preciso saber? O que o aluno precisa saber para mecânica? Ele precisa saber equação, primeiro e segundo grau, ele precisa saber regra de três, por exemplo, para mecanização. Para irrigação, o que ele precisa? Para construções rurais, o que ele precisa? Então, todas as matérias da engenharia, ele deveria saber o que ele precisa da matemática, e não saber do jeito que na maioria das universidades são dada essa matemática, né? Uhum. A gente poderia melhorar bem.
O currículo se aplica o currículo completo da matemática, mas a gente não vê o benefício de estar voltando a esses assuntos. Eu acho que é isso, né?
Exato.
A minha visão como aluno, que eu ainda estou estudando, Eu até conversei com o professor uma certa vez, né, porque eu sou muito curioso, pergunto bastante, assim, no off, né, e ele me disse que matemática era muito importante no início do curso. Por quê? Porque muita gente vem de escolaridades diferentes, de nível de escolaridade diferente. Alguns vieram de uma escolaridade um pouco mais baixa, com nível mais baixo, outros com uma escolaridade alta. É meio que para dar uma equidade no início do curso para todo mundo seguir em conjunto.
Então, Guilherme, isso está correto o que o professor falou aí, e assim, complementa o que eu falei, né? Tudo bem, então a gente tem vários níveis. Eu, para dar uma uniformizada na turma, o que eu faço? Eu tenho que voltar com matemática elementar ali, o que vai ser usado.
Exatamente.
Agora, você imagina se tem um cara que não sabe fazer cálculo, por exemplo, e daí você joga uma integral, uma derivada. O que acontece? Aí a cabeça dele pifa de vez. E mais uma coisa que acontece, e que isso eu não sei como solucionar, a gente pode discutir sobre isso, é o seguinte: quem que ministra as aulas de matemática? Geralmente é um matemático, não é um professor, um cara ligado à agronomia. É um cara ligado à parte de exatas. Então, para ele, a matemática é importante. Eu já ouvi, acho que uma frase mais sábia que um professor falou para mim é o seguinte, ó: você acha que tudo é importante na sua disciplina? Você já parou?
Uhum.
Você acha que tudo é importante? Não, eu não posso deixar de dar isso aqui, que isso aqui é importante. Não, isso aqui é importante. Você já extraiu o mínimo necessário? Ele chama de mínimo necessário, né? O mínimo necessário é assim, ó: o que o cara daqui 5 anos de formado, ele tem que continuar na cabeça dele sabendo. Esse seria o mínimo necessário de cada disciplina, e cada professor deveria fazer esse trabalho de repensar a disciplina no meu ponto de vista.
É, cara, e eu acho que assim, eu acho que existe uma lacuna de entendimento daquilo que é importante para quem está passando a informação e daquilo que é importante para quem está recebendo a informação. E enquanto professor, instrutor, que quer que seja, você tem que tentar entender o que é importante para quem está recebendo a informação e não para você, porque talvez não seja importante para os outros. É um conflito, né?
Exatamente.
Muito bem, vou aproveitar esse intervalinho aqui nesse papo gostoso com Paulo Abeck sobre exatas para lembrar você que gosta de assuntos do agro e quer ouvir outros podcasts falando desse assunto. A gente está junto com todos os podcasts que são muito importantes para o agro no Brasil numa rede chamada Rede Agrocast. Então você pode ouvir o Papo Agro e uma série de outros podcasts falando dessa temática gostosa que é o nosso agro. É só ir lá em redeagrocast.com.br ou procurar nos agregadores de podcast como Rede Agrocast, a gente tá lá e a gente tem outros colegas lá também para falar desse assunto gostoso. Mas muito bem, eu tava pensando aqui na matemática e pensando nas disciplinas do básico, e eu queria saber, Paulo, você, pelo menos no início da carreira, em algum momento, você deu aulas no básico ou você sempre foi do avançado ou da área de conhecimento que você está explorando agora?
Eu sempre dei aula de mecanização, né, Neto? E assim, aqui na Unesp, a gente tem uma gama de disciplinas, que é a primeira mecânica aplicada, que é básica. Daí você vai aprender física, você vai aprender rolamento, você vai aprender força de tração, você vai aprender força de atrito, entendeu? Essa aí é a mecânica aplicada, que a gente chama, então a mecânica básica, né? Isso é do básico. Depois a gente tem a parte de máquinas, que daí fala dos implementos, de semeadora, colhedora, subsoladora, etc. E depois tem a mecanização, que é puro cálculo. Daí assim, ó, quanto que eu tô ganhando, quanto que eu tô perdendo, quanto tempo eu preciso para fazer determinada operação. Só cálculo, 100% de cálculo, então parte de custo, parte de desempenho operacional, tudo isso na mecanização. Então é bem dividido aqui, né, em 3 disciplinas. Na maioria das universidades, que eu conheço bastante aí no Brasil inteiro, faz ou uma ou duas, no máximo 2 disciplinas com toda essa carga horária que eu tô falando aí. Aqui a gente divide em 3.
Legal, legal. E mesmo estando no profissional, você considera a disciplina de mecanização do profissional ou como é que você enxerga ela dentro do currículo?
Essa é uma ótima pergunta, Neto. É assim, ó, eu já briguei e não consegui aqui a parte de máquinas e mecanização. É no segundo ano. Eu, para mim, essas disciplinas tinham que que ser lá pro quarto ano, porque o que acontece? Lá no quarto ano, a turma sabe o verdadeiro, já tá sabendo o verdadeiro valor da mecanização, né? No segundo ano, às vezes, não tem essa dimensão.
Exatamente isso que eu queria chegar, cara, é que o posicionamento das disciplinas durante o curso do programa, né, dentro da universidade, ele dirige a parte do esforço que o aluno dedica a uma disciplina. Lá no começo, você não vai dedicar esforço para algumas disciplinas porque você não está no nível de entender a importância dela. Essa que é o meu ponto.
Só vou dar um exemplo, Neto. Antes de estar na Unesp, eu fundei um curso de agronomia. Não sei se eu falei da outra vez. Eu fundei um curso de agronomia numa escola particular aqui de Bauru, do lado de Botucatu, né? Que eu tenho como se fosse um filho para mim, né? Que hoje tá formando aí profissionais de alto gabarito. E nessa particular, o que que eu fiz? Você tem mais força para poder colocar algumas coisas. Para você ter uma ideia, aula de construções rurais, nós construímos um galpão dentro da faculdade.
Ah, que legal.
E daí, o que que aconteceu? Eu pegava, Neto, porque não dá para você fazer numa universidade do tamanho de uma USP, do tamanho de uma UFLA, do tamanho de uma Unicamp, de uma Unesp, não dá para você fazer isso. Mas ali dentro da particular, o que que eu fazia? Pegava o professor de matemática, eu fui lá e dei um livro de matemática aplicada à agronomia para ele. Pegava o professor de química, ele era engenheiro químico. Só que daí eu falei assim, cara, você tem que falar sobre os elementos, é o que vai usar no solo, tal, tal. Então, essa flexibilidade, até pro professor foi legal, que ele falou assim, o que o aluno quer ouvir?
Uhum.
O que que o aluno quer ouvir? E quando você faz isso, você fala assim, você mostra para ele, na verdade, da onde que vem o interesse, Neto? A hora que você fala para ele onde ele vai usar. É esse o grande chave. Você tem que mostrar para ele onde que ele vai usar aquela disciplina.
E eu acho que exatamente aí que mora o conflito de todo profissional recém-formado, de estudante. É que muitos das disciplinas que são, eu vou chamar de requerimentos para disciplinas do profissional, do avançado, elas não são bem exploradas no sentido de dizer, olha aqui, você está aprendendo essa disciplina básica porque lá na frente você precisa aplicar esse conhecimento para entender o que é avançado.
Perfeito.
E parece uma ideia tão simples, mas que é posta em prática de forma tão lenta, né? Eu não entendo isso.
Perfeito. Eu queria a opinião do Guilherme aí, que é aluno e pode falar pra gente.
Eu concordo, né, com o que foi falado. A gente vê isso mesmo. Basicamente, o curso começou pra mim, a agronomia começou pra mim de verdade ali a partir do quarto semestre. Então, durante o primeiro, segundo e terceiro, foi uma base ali de física do solo, biologia, bioquímica, química, matemática, e a gente acabou largando, sabe? Sendo bem sincero, assim, com eu e meus colegas, assim, a gente não entendia bem o porquê. E depois, mais pra frente, como o professor falou, faltou, sabe, a gente saber que aquilo ia ser tão importante pro restante do curso. Porque senão a gente tinha se esforçado, tinha corrido mais atrás. Mas uma coisa que eu queria perguntar é que o professor falou ali do professor de matemática, né, um exemplo. Como que um professor de matemática, ele pode usar de exemplos do agro, mesmo sem ele ter o conhecimento? Será que a gente como aluno não cobra demais o professor de matemática por causa disso? Porque realmente ele é formado em matemática e não em agronomia. Será que como que a gente pode ajudar esse professor? Esse é o meu pensamento também.
Eu penso assim, Guilherme, a gente pode ajudar esse professor mostrando hoje a gente tem uma biblioteca rica aí na internet, você entendeu? Cheia de exemplos, de coisas. Para ele não precisa dar 100%, penso eu, que ele não precisa dar 100% das aulas dele, no agro você vai aplicar assim. Mas você colocando pequenos insights assim, falando assim, tá vendo? Isso aqui vocês acham que não é importante? Vocês vão usar lá no cálculo de sementes lá, ó. Tá vendo? Essa regra de 3 aqui, você vai usar no cálculo de quantidade de semente por metro lá. E daí é com exemplos fáceis assim que ele vai lá e provoca o interesse no aluno. Eu penso assim que dá para fazer, entendeu, Guilherme? É ter vontade que dá para fazer e dá para mudar e dá para despertar o interesse no aluno, sim. Maior interesse. É claro que sempre tem uns que não vão ter interesse, mas dá para o professor melhorar isso, sim.
Eu queria adicionar isso, eu acho que o professor do básico, ele tinha que, ao início de cada semana de aulas, ter pelo menos um exemplo de uso prático da informação que ele está explorando, sabe? É mínimo, é dizer assim, olha, olha, essa semana a gente está estudando regra de 3. Para vocês entenderem o que, que vai ser, para que, que vocês vão usar a regra de 3, é isso, isso e isso. É 2 minutos.
Perfeito.
É só uma aclimatação. E dizer, ó, é para isso, isso e isso que a gente vai estudar essa semana. E pau na matemática, do jeito que tem que ser, né?
Perfeito. Vou dar outro exemplo prático para você, Neto. A gente vai estudar outra das exatas, estatística.
Não, não fala não. Eu vou sair da gravação.
eu falo que estatística, eu brinco, os professores ficam bravos comigo, mas eu falo que estatística é assim, você tá com a cabeça na geladeira e com o pé no fogão, na média a temperatura do seu corpo tá boa. A estatística é isso, tá certo? Mas agora, sem brincadeira, eu falo assim, cara, quando você leva no campo, daí você leva e fala assim, ó, tá vendo? Isso aqui é um bloco, então tá com tantos tratamentos, daí cada tratamento isso aqui, o cara vê as plantas de soja, de milho ali, ele fala assim, pô, cara, essa estatística é legal, entendeu? Agora, se você chegar lá na lousa e falar assim, viu, blocos ao acaso é isso aqui, inteiramente casualizado isso aqui, fatorial isso aqui, o cara pira, não vai entender.
É isso mesmo. Desculpa interromper esse episódio, mas eu quero te convidar para conhecer a série que está rolando lá no Agro Resenha Podcast. O Paulo Ozark vai contar um pouco da vida e a história dos produtores rurais que produzem os produtos que são utilizados no PF paulistano. Essa série em parceria com a Toyota, com o oferecimento da nova Hilux 2021. A Hilux é líder do mercado de picapes médias desde 2016, segundo a Fenabrave, e está lançando o seu novo modelo, a nova Hilux 2021. Eu vou te contar algumas das muitas novidades desse modelo. Antes, uma lembrança. Para a Toyota, segurança vem sempre em primeiro lugar. A Hilux continua sendo a única picape média com 5 estrelas para adultos e crianças no Latin NCAP. O Latin NCAP é um programa de avaliação de segurança automotiva aqui na América Latina. Agora, falando de design, eu já tive a oportunidade de conferir lá no site toyota.com.br e o novo design tá incrível. Na parte frontal, você pode conferir uma grade trapezoidal em estrutura tridimensional que se dobra no capô do motor e na proteção do para-choque, criando uma aparência forte e poderosa. Os faróis também mudaram. Na versão SRX, foi adotado um conjunto 100% LED. Nas demais versões, o farol se mantém com lâmpadas halógenas, garantindo uma expressão bem robusta. Por fim, a nova Hilux 2021 ainda conta com faróis de neblina e 2 sensores de estacionamento dianteiros e 4 sensores de estacionamento traseiros nas versões SRX e SRV, e câmera de ré nas versões SRX, SRV e SR. Tá curioso para conhecer a nova Hilux 2021? Então corra até a concessionária Toyota mais próxima de você e faça um test drive. Ou então faça como eu e visite o site da Toyota em toyota.com.br e monte a sua nova Hilux 2021. Hilux, nada detém o seu próximo passo. Pessoal, antes do Guilherme fazer a pergunta dele, eu queria voltar só para um assunto que a gente deixou para trás. Eu tinha uma pergunta e a gente acabou entrando em outro papo aqui. Eu perguntei para você se você tinha dado aula do básico e você disse que não, que você sempre deu aula de mecanização. Eu queria que você lembrasse para a gente, se você puder lembrar, algumas perguntas que os alunos fazem na sua aula e que você acha que eles poderiam ter trazido esse conhecimento do básico, mas não trouxeram por algum motivo ou outro. Você consegue lembrar de algumas das perguntas básicas das aulas que você dá?
Vamos lá, o Neto.
Uhum. Ô professor, como é que eu faço para transformar metro quadrado em hectare? Ô professor, como é que eu faço para transformar ml em litro?
Que mais que eu tenho? Quer ver? É um monte de coisa.
Ô professor, velocidades, como é que se eu medir o tempo e o espaço, eu tenho velocidade? Como assim, professor?
Uhum. Isso vem da física. Uhum. Então, são as perguntas, eu falo assim, viu, Ó, para você calcular, vou dar um exemplo prático. Para você calcular quanto que está caindo de calda do pulverizador, você mede 50 metros, vê o tempo que demorou para aqueles 50 metros, você tem a velocidade. Ah, o cara pira. Ó, mas como que pode ter a velocidade? Você anda do lado do pulverizador? Não, amigo. Você tem espaço e você tem o tempo, daí você faz, você tem metros por segundo, aí você vai transformar em quilômetros por hora. Você faz vezes 3.6, você tem quilômetro por hora. Daí, quando você põe o pulverizador no campo lá, fica muito mais fácil, entendeu, né? Então, essas são as perguntas que você fala assim, e se o professor é chato, que não é o meu caso, ele vira e fala assim, mas você não aprendeu isso aí na matemática?
É a forma mais fácil de tratar esse assunto, por mais que não seja melhor, né?
Essas são as perguntas. E por quê? Ou porque ele não teve, ou porque ele não teve interesse mesmo no básico lá, né? Ou porque não veio com esse conhecimento do colégio, porque isso aí é conhecimento que veio do primeiro grau, do primeiro e segundo grau. Tá certo? Então ele não veio com esses conhecimentos, daí ele vem com esse monte de dúvidas. Daí, quer dizer, e ele já passou pelo básico da faculdade, ele já teve física, ele já teve matemática, e mesmo assim, por isso que eu volto nas ementas, nos conteúdos programáticos das disciplinas. Teria que ter um nivelamento, como você falou, como o Guilherme falou, tinha que ter um nivelamento para poder uniformizar a turma.
Não, eu queria até... Como o professor falou ali, que tem muito aluno que acaba não tendo interesse. Eu queria saber do professor, né? Porque como ele já passou por diferentes alunos, de diferentes gênios, né? E como o professor vê, assim, que... Será que os alunos, geral, assim, falando de forma geral, é claro, né? Tem má vontade desses alunos, né? Nas cadeiras de exatas, eles já entram com a cabeça meio pesada, assim, pra essas matérias. Será que eles não se limitam, assim, ao básico e do que é passado em aula e também não querem ir atrás pra ver a aplicabilidade também?
Desculpa te interromper. Eu tô rindo aqui porque você falou de gênio. E a gente conversou um pouco sobre o gênio do aluno na última vez que a gente gravou, Paulo.
É.
Quantas turmas você já formou, Paulo?
Eu já formei 21 turmas vezes 3 cursos, 63.
Eita, então você tem um monte de gênio na cabeça aí, né?
Tem. mas a pergunta do Guilherme é muito boa e muito polêmica. Você colocou a faca no meu pescoço, né, Guilherme? Mas tudo bem, você é meu amigo, eu vou responder. E é verdade. É assim, ó, tem os dois lados da moeda. Nós estamos falando, no meu ponto de vista, mais uma vez, né? Nós estamos falando do que dá para melhorar nas disciplinas com o professor. E o segundo lado é assim, e o aluno? Então, a gente... Eu, como professor, eu vou falar para vocês, nós estamos com um choque de gerações. Dá outro programa para nós fazer sobre choque de gerações. Então, o professor do básico, ele vai lá e é giz, lousa, e o aluno tá no aplicativo de celular. Então, nós estamos com um choque de gerações. Então, como é que nós vamos fazer para minimizar isso? Para minimizar esse abismo que tem? É fazendo o aluno entender que aquilo ali é importante para ele. Como é que você vai mostrar que é importante? Dando exemplos de como aplicar isso, de como é que está o mundo agro hoje. Sabe o que acontece, gente? Eu vou falar para vocês, eu sou professor e vou falar. Às vezes, o professor não sai da sala. O que eu quero falar é assim, ó. O professor vai lá e não está entendendo o que o mercado exige hoje. Uma das coisas que o mercado exige hoje são... pessoas, são profissionais proativos. Se ele chegar e não cutucar o aluno para essa proatividade, o que, que vai acontecer? Continuar com aulas expositivas, com aula expositiva, lá, vai lá escrevendo e o cara copiando e o cara sentadinho ali sem perguntar, sem nada, nós vamos cada vez formar piores profissionais. É essa a minha opinião.
É isso mesmo, e não tem polêmica nisso não. Acho que quem não concordar com a sua opinião tem que rever os seus conceitos, porque é o único jeito de fazer direito. Paulo, eu queria fazer uma outra pergunta aqui. Eu não sei se você já teve tempo de ouvir os nossos programas. A gente tem um jogo aqui no Papo Agro que se chama E Se? E esse Se, ele é assim. A gente faz uma pergunta de forma bem ampla, explorando, sei lá, qualquer conhecimento ou área de conhecimento. E as pessoas têm direito a 3 perguntas para quem fez a pergunta, para entender melhor o assunto. E aí tem que chegar numa solução. Eu vou te dar um exemplo. Se eu perguntar pro Guilherme hoje, ô Guilherme, você é dono de uma fazenda de uva e teve uma chuva de granizo na sua área, o que que você faz? Aí ele pode me perguntar três coisas e depois ele tem que chegar com a solução.
Ok.
Mas a pergunta da uva e do granizo vai ser pra depois, tá, Guilherme? Não fica, não treme aí não, tá tudo bem.
Tava pensando aqui já.
Então, a gente queria te desafiar a fazer uma pergunta pra gente, envolvendo os conceitos da área de exatas, pra ver se a gente dá conta de responder nesse formato.
Mas, ô professor, antes de o professor fazer a pergunta, lembra que eu tô no EAD, tá? Por favor, pega leve.
Não, tranquilo. É assim, ó. Vamos lá. É que eu lembro que o Neto falou que odiava a mecanização, né, Neto? Eu lembrei disso, rapaz. O Neto falou...
Eu sou do cara do tração animal. Eu aprendi tração animal. Aprendi como...
Tração animal.
Como arar a terra com vaca.
É verdade, Neto. Eu lembrei disso agora. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês chegam na fazenda, uma fazenda de plantação de soja. Você olha para as plantas assim, como você sabe se eu vou ter uma boa produtividade ou não? Só olhando para as plantas.
Eita, professor! Guilherme, eu vou deixar a primeira pergunta para você, que você é estudante.
Tá certo. Eu queria saber qual o estágio dessa soja nesse campo.
Ela tá recém-emergida.
Ixi.
Tá com duas folhas ali, tá no começo do ciclo.
Caramba!
Certo.
E você já quer saber quanto que vai produzir?
Isso.
Rapaz, você é ninja mesmo, hein, professor? Vamos lá.
Agora é tu, agora é contigo, né?
É, sou eu? Você vai ficar com a última, então. Pera aí. Essa é uma lavoura que foi plantada na hora certa, mais cedo, mais tarde? Tem alguma coisa relacionada com a época de plantio nessa sua pergunta?
Boa, né? Muito boa. Ela foi plantada na época certa.
Quebrou minhas pernas. É contigo, menina.
Plantada na época certa. Deixa eu ver uma pergunta, porque agora a última pergunta tem que ser certeira, né, Neto?
É isso mesmo.
Agora sim, vamos pensar aqui. Então ela tá recém-emergida, tá plantada na época certa.
Na época certa.
O que a gente pode ver se ela vai produzir bem?
Faltou só o básico, Guilherme.
Faltou o básico? Agora o professor quebrou minhas pernas agora.
Eu acho que eu já sei.
Agora eu tremi duas vezes a perna aqui. Tu acha que... Tu já sabe, né? Tem uma noção?
Eu acho que eu quero... Eu acho que eu vou explorar... Eu exploraria o que o professor faz de melhor.
Eu ia falar da plantabilidade, mas eu não tô conseguindo fechar uma pergunta na minha cabeça. Eu ia...
Então eu vou perguntar, porque a gente... O episódio de hoje não é esse, o episódio de hoje é outra coisa. Professor, como é que tá a distribuição das plântulas nessa área? Tá boa, tá uniforme ou tá meia boca?
Isso mesmo, lembrei da palavra. Era dossel.
É. Como é que tá o dossel? Como é que tá a população? Tá bem distribuída.
Ah, então já tem a resposta. Vai produzir muito bem, porque foi plantado na hora certa. tem a população correta. E tá recém-emergida, então a gente consegue ver que tá tudo saudável. Pra mim, eu vou chutar que vai produzir bem. Eu tô certo ou tô errado, professor?
Tá corretíssimo. Tá corretíssimo. E daí, eu queria falar pra vocês assim. Como é que eu sei que o dossel tá bom, que a população tá boa? Através de cálculos. Através de cálculos matemáticos. Então, eu tenho que saber o espaçamento, através do espaçamento da cultura, através da quantidade da população de plantas por área, por hectare ou por alqueire, dependendo da região do país, tá certo? Eu vou lá e conforme a germinação, conforme o vigor, conforme o índice de sobrevivência da minha semente, eu vou fazer um cálculo matemático para saber quantas plantas eu vou colocar por hectare, qual que seria a minha população. Então, primeiro item que eu envolvo, que eu envolvo a matemática aí, ó, fazer o cálculo, o pessoal me pergunta, ó, que loucura a matemática, turma.
Então, como é que eu calculo quantas plantas por metro, professor?
Tudo cálculo matemático, então eu pego a população ideal, daí eu vejo a germinação, vejo o índice de sobrevivência e o vigor. Tá certo? Aí como é que eu vou... Daí eu vou pegar a máquina. Cálculo matemático. Como é que eu faço a distribuição dessas plantas? Através da transmissão da máquina, que tem uma relação de engrenagens. Então, Se o disco roda mais, ele vai jogar mais semente. Se o disco roda menos, ele vai jogar menos semente. Tudo isso é uma relação de transmissão. Então é tudo matemática e física, é tudo cálculo.
Perfeito.
Exato. E não tem como fundamentar esse conhecimento se você não trouxer isso do básico, né, professor?
Acabou, tá aí, né?
Perfeito, professor. Se você quer ter mais contato com a gente nas outras redes sociais, a gente tá no Instagram, que é o que a gente tem o maior contato e responde rapidamente, é com @papoagropodcast. Então, acompanha a gente no Instagram e em todas as redes sociais também, como Papo Agro, e nos demais agregadores de conteúdo, como, por exemplo, Spotify, pode encontrar a gente como Papo Agro, só que de forma separada.
Muito bem, segue nós lá no Spotify, nos agregadores de podcast, que você vai estar sempre atualizado dos últimos podcasts que a gente lançar. Taxa bicho, que papo gostoso, tá chegando perto do fim, então a gente tem aqui o resumo do papo. Não teve da última vez que você gravou, porque não. Como é que faz resumo da vida de um professor, do dia de um professor, né? Mas eu quero te desafiar para uma coisa, Paulo. No resumo do papo, eu queria que você dissesse que pergunta relacionada à área de exatas os seus alunos não fazem e você gostaria que eles fizessem. Resumo do papo!
Eu gostaria que fizesse a pergunta... Sabe qual a pergunta, Neto? É assim, ó. Essa pra mim é impressionante. É impressionante. Eu chego, todo mundo fala em produtividade. Todo mundo fala assim, a soja tá tantos reais o saco. E ninguém pergunta assim, ó. Qual foi o custo de produção dessa sua lavoura?
Nossa.
Uhum. Ou pouca gente pergunta. Se eu chegar para vocês, Guilherme, e falar assim, ó, eu colhi 100 sacos de soja por hectare. Vocês vão falar assim, nossa, professor, então você ganhou dinheiro, né? Depende. Se o meu custo de produção foi 90, eu ganhei 10 sacos, eu ganhei R$1.500 por hectare. Agora, se eu colhi 70 e meu custo por hectare foi 25, 30, eu ganhei muito mais. Então, o custo de produção é impressionante como pouco aluno pergunta disso. Só quer saber, quanto que colheu? Como é que foi? E ninguém quer saber quanto que gastou.
Perfeito, professor. Grande colocação.
E algumas pessoas perguntam qual é o custo da máquina, porque eles acham muito bom, né, saber quanto custa uma máquina nova ou um trator novo, mas não se liga no custo por hectare da atividade, né?
Exatamente.
Da implantação da lavoura e da condição da lavoura.
Exatamente. Essa é a pergunta-chave. Eu colhi tanto, eu fiz tanto. Quanto que eu gastei?
Isso aí, cara. Fechou com chave de ouro. Paulão, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi excelente trocar essa ideia com você. A gente vai agradecer várias vezes pela sua presença aqui, mas a gente queria também deixar um espaço para você divulgar os seus projetos, porque eu sei que o Paulo ele é integrado com a vida digital. Ele tava online e continua online esse tempo todo, né, Paulo?
Eu que agradeço vocês a oportunidade, viu? É uma loucura, é uma loucura. Não conheço vocês pessoalmente, só que só o vínculo da gente conversar 2-3 vezes por WhatsApp, 2-3 vezes por Skype aí, parece que a gente já forma um vínculo afetivo, entendeu? De amizade. Eu acho muito maluco isso. E dentro das mídias digitais, como você falou, Neto, tem gente que o cara vai lá e manda pra mim foto do que tá fazendo churrasco, lá, vamos tomar uma cerveja aqui online, professor. Que loucura, tem pessoas que eu não conheço pessoalmente e o cara conhece minha família, eu conheço a família dele, tudo online. Olha o que essa pandemia fez com a cabeça nossa. E eu fico esperando quando tudo isso passar. Eu imagino num evento, né? Que você esteja aqui no Brasil, Neto. Vamos lá, vamos se encontrar. Eu, Guilherme, o Neto lá na Grishow e tirar uma foto, cara. Eu rezo para que Deus dê saúde pra gente para ter esse momento que vai ser maravilhoso.
É isso mesmo.
Tá certo? Então, queria agradecer aí mais uma vez vocês pelo convite, né? Como você falou, as mídias digitais, eu acredito muito nas mídias digitais porque a gente tem tanta coisa ruim, né? Tem tanta coisa ruim, o cara vai lá e na internet você acha de tudo. E às vezes, num podcast, eu tenho as pessoas que estão nos escutando aqui durante a viagem ou se não no Eito, estão imaginando. Eu tenho certeza que as pessoas estão imaginando assim, cara, eu quero conhecer aquela pessoa e só conheço pelo digital. Ah, olha quanta informação. Um aluno, né, Guilherme, pode chegar e falar assim, rapaz, olha quanta informação legal, eu estou começando minha faculdade, eu já vou pensar então que as disciplinas de exatas são importantes. E por aí vai. Então, quem quiser achar a gente nas mídias sociais aí, eu tenho o paulo.arbex, né, tanto no Instagram quanto no Facebook, que é o canal onde eu ponho artigos de plantabilidade todo dia. Todo dia tem uma coisa nova de plantabilidade. E tem também no meu grupo de pesquisa, que é o GPD, né, o Grupo de Plantio Direto, que hoje tem mais de 43 mil seguidores aí. Se você pensar que você manda uma mensagem, né, algum artigo, alguma coisa, vai para 43 mil pessoas ao mesmo tempo, é uma loucura, né?
É verdade. A gente vive num mundo tão conectado e até assusta que as pessoas não conseguem entender o quão importante é estar conectado, né, Paulo?
Exatamente.
E o network do agro é algo que surgiu recentemente, então essa conexão que a gente faz, o Papo Agro, o trabalho que faz é sensacional. A gente só tem a agradecer sempre. Quem tá chegando no agro agora já vai ver essa mudança desde já. Isso é muito importante também.
Show de bola.
Pessoal, muito obrigado por você que está ouvindo até agora o finalzinho desse episódio. Essa série continua durante o primeiro semestre de 2021 e o Guilherme vai trazer um monte de outros assuntos legais ainda relacionados com como você relaciona as disciplinas do básico e do intermediário, inclusive do avançado, com o dia a dia do profissional de ciências agrárias mais focado na agronomia. Então, eu agradeço a presença de vocês até o momento e fiquem ligados no Papo Agro que tem mais coisa vindo aí. Por enquanto, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Tchau!
Valeu, pessoal! Um abraço para todo mundo.
Valeu, turma. Um abraço para todos aí. Valeu, obrigado, Guilherme. Obrigado, Neto.
Valeu.
Muito obrigado, professor.
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.